Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
Conversar com a doutora Aline Romaioli, falando com a gente, ela que é advogada da UAB de Santo André, especialista em direito do consumidor. Doutora Aline, prazer falar contigo, bom dia!
Bom dia, Ricardo.
Tudo bem?
Tudo, e você?
Dentro dos conformes e tudo mais, saudade de sair por aí, de repente tomar um cafezinho ali no Café do Passo, viu?
Olha, a gente tá trabalhando delivery, take away, você passar ali, pegar um café, eu te levo no carro.
Opa, que delícia, boa dica aí. Café do Passo, bem em frente ali à Prefeitura de Santo André, tem um ponto de café ali, Café do Passo, é uma delícia, viu gente? Doutora Aline Romaioli, especialista em direito do consumidor e tudo mais. Nessa época de pandemia, obviamente que muita coisa está mudando. Você vê na cidade de São Paulo, por exemplo, agora vão ser liberadas as concessionárias e tudo mais, mas o pessoal cobrando bastante é a questão de imobiliárias também, né? O trabalho das imobiliárias e tudo mais. Como é que está sendo feito esse trabalho todo agora das imobiliárias, para quem quer alugar um imóvel, por exemplo, doutora Aline, está tudo sendo feito online, é a mesma coisa, tem a mesma validade, como é que funciona isso?
Tá, sim, as medidas todas mudaram, né? A gente entrou num cenário totalmente online e o mercado de locação, ele está muito ruim, tanto para o locador conseguir alugar um imóvel, como para o próprio locador assumir uma dívida nesse momento. E os locatários que têm os seus contratos em vigência, eles estão passando por problemas, não estão conseguindo adimplir os contratos, está tendo que ter uma conversa, uma possibilidade de acordo com os locadores. A justiça já está começando a se posicionar, porque o vírus, a pandemia agora do coronavírus, ela entra como uma ligação de força maior para redução, suspensão de mensalidade dos contratos. Estão surgindo aí, está surgindo uma nova realidade. Agora, e ambos têm que se adaptar.
Exatamente. E nessa história de se adaptar, tem muita coisa que precisa ser feita com cartório e tudo mais. Por exemplo, os serviços online, doutora, tudo isso tem a mesma validade? Por exemplo, vamos imaginar, você fecha um contrato, manda lá, a pessoa assina, tal, registra no cartório. Tudo isso que é feito online tem a mesma validade? Como é que é isso, doutora?
Tem a mesma validade. Inclusive, hoje, existem aplicativos que você envia o documento em PDF, assinado pelas partes, porque esses documentos depois podem ser levados pela justiça. As próprias conversas de WhatsApp, elas servem como prova, porque essa realidade da adequação de um contrato, por exemplo, o que acontece? Com a pandemia, as pessoas elas estão tendo, uma das principais consequências da pandemia, em termos econômicos, é a redução dos rendimentos. Então, as pessoas estão tendo dificuldade de pagar conta, de pagar despesa, e uma das principais é a locação, que é uma despesa básica. Uhum. Então, os locatários alegam força maior, tentam reduzir, suspender a locação, e muitas vezes isso é praticamente impossível de ser presencial. Então, ocorre via e-mail com a imobiliária, ocorre via WhatsApp com o proprietário. O que a gente orienta, tanto pela parte locador como pela parte locatário, é que qualquer revisão ou qualquer diminuição no contrato seja documentada. E ela pode ser documentada por PDF, e-mail, por WhatsApp. Existem aplicativos que você assina um PDF, envia no WhatsApp para documentar. Porque depois, quando passar a pandemia, a gente espera que o princípio da boa-fé continue prevalecendo, mas se ele não prevalecer, você tem que ter um documento que comprova, por exemplo, se você é locatário, o locador entrar na justiça te cobrando um contrato que ficou em aberto, que pagou metade, que você fez um acordo com o locador. Porque a regra geral, ela está prevalecendo na metade do contrato. 50% do valor os locadores estão cobrando.
Uhum. Agora, doutora, vamos imaginar no caso da locação comercial. O sujeito ia abrir um negócio, ia abrir um estabelecimento comercial, de repente estourou a pandemia, ele não pôde sequer abrir o estabelecimento comercial dele e tudo mais. Esse aluguel, ele pode ser renegociado? Falar, olha, eu não consegui abrir o meu negócio, dá para pagar metade, essas coisas todas. Isso pode acontecer? Ou, olha, o problema da pandemia não é culpa do dono do imóvel e tal, não tem como renegociar isso aí.
A pandemia, pela lei, ela está sendo considerada, o direito contratual, o direito de locação, ele recebeu a pandemia, vamos dizer dessa forma, como caso fortuito ou força maior. Então, o caso fortuito ou a força maior, ele não é culpa nem de uma parte nem de outra. Ele é um evento que acontece no meio do contrato. E isso significa que o contrato pode ser revisado, pode ser até mesmo rescindido em razão desse evento, porque ele é tido como extraordinário e imprevisível. Ninguém imaginava a pandemia que a gente está passando. Com isso, as partes, locador, locatário, elas podem liberarem os seus deveres assumidos, restituírem valores eventualmente pagos, caso a obrigação ainda não tenha sido cumprida, tem a possibilidade de postergar o cumprimento do contrato, de renegociar parcialmente o contrato, quando ainda existe interesse no prosseguimento. Por isso que a gente sempre se baseia na teoria da imprevisão, que gera o princípio da boa-fé objetiva. E sempre fazer, eu sempre oriento todos os meus clientes, sejam locadores, sejam locatários, não faça nada, mesmo em pandemia, que não seja via WhatsApp escrito, que seja um e-mail. É super normal agora. Um locatário manda um e-mail para a imobiliária entra em contato com o locador e está todo mundo conversando por e-mail. Aí está lá, chegou no acordo. Olha, você alugou um ponto comercial, começou a pandemia, você não tem como começar esse contrato que, por exemplo, entraria em vigor em março ou abril. Vamos pegar esse. Meses, que foi bem quando começou a pandemia. Mas a gente entrou num acordo que o contrato vai ficar suspenso por 3 meses, por 4 meses, tudo isso por e-mail.
Uhum. Agora, uma pergunta que chegou aqui, muito curiosa, diga-se de passagem, que dentro dessa história da locação comercial, é o seguinte, a pessoa fez a locação de um estabelecimento comercial, mas desses condomínios, né, dentro de um prédio e tudo mais. E, mais ou menos assim, tem 20 empresas diferentes dentro do prédio, né? 19 não são consideradas essenciais, mas esta empresa, ela está dentro do grupo essencial. Ela tem lá o escritório dela que ela alugou. Só que o condomínio decidiu que vai ficar fechado, que não vai funcionar ninguém, não vai abrir o prédio, aquela coisa toda. Mas ela é considerada um serviço essencial, mas ela não consegue trabalhar porque o prédio em si, o condomínio, resolveu fechar agora no período de pandemia. Ela tem direito de rever o contrato dela?
Tem sim. E se eu fosse essa pessoa, a primeira coisa que eu faria seria uma notificação, seja por WhatsApp, a notificação a gente diz assim, para a pessoa receber, né, pro proprietário, pro locador receber, seja por e-mail, seja por WhatsApp, porque assim, ela é serviço essencial, só que o condomínio está fechado, ela não está conseguindo trabalhar. Ela tem que conversar com o condomínio ou com o locador, porque como que ela vai pagar um aluguel mensal se ela não está conseguindo prestar o serviço dela? Ela não está conseguindo abrir para lucrar e para poder ter fundo para pagar esse aluguel no final do mês. É aí que está exatamente o caso fortuito.
Entendi.
Porque isso está sendo comum. Então, aí começa. Porque a gente boa fé, sabe, Ricardo? Alguns têm, outros não têm. E bom senso, muito menos. Então, a gente tenta partir do bom senso e da boa fé, e se começar a ver que vai dar briga, que não vai diminuir, que não sei o quê, que vai ser cobrado, infelizmente, o último caminho, a gente sempre procura falar. Tenta fazer um acordo, tenta resolver antes. Porque a justiça, quando tudo voltar ao normal, vai vir uma avalanche desses problemas, porque não é todo mundo que tem boa fé e que tem bom senso para resolver em termos de acordo, para resolver de forma pacífica. Muita gente vai levar isso para a justiça. E a própria jurisprudência, que são os julgados, né, as sentenças dos juízes, que vão trazer esses casos específicos, de que forma eles vão ser resolvidos. Mas a minha orientação é: notifique por e-mail, envie um relato do seu caso, peça um abatimento, começa a pagar o que você consegue, não suspende o contrato. Ah, olha, eu não vou te pagar, o locador, tá? Eu não vou aceitar que você me pague metade. Mas o locatário, ele quer pagar metade, porque é o que ele está conseguindo. Já vai pagando metade. Porque se isso virar processo, você já pagou uma parte. Não vira uma bola de neve lá na frente.
Exatamente. Agora, isso vale, por exemplo, nós sabemos aí que alguns shoppings estão sendo, entre aspas, benevolentes, generosos em não cobrar o aluguel. Mas há shoppings que continuam cobrando o aluguel das lojas e tudo mais, até porque o shopping também tem as suas contas. Só que os shoppings estão fechados. Só que chega um determinado momento que o dono de uma loja de shopping, ele não vai mais conseguir pagar o aluguel. O comércio dele está fechado há 2 meses. Como é que faz isso, doutora?
Os shoppings, eles estão caindo no mesmo problema. Renegociação com condomínio, tanto porque o shopping, além da locação normal, ele tem um condomínio mais alto, ele tem outros haveres que um empresário que tem loja no shopping, ele é obrigado a pagar. Então, nesse momento, as autoridades, elas estão determinando o fechamento de shoppings, centros comerciais, fica essa dúvida de como que os empresários vão arcar com esses custos de manutenção de negócio se eles não conseguem nem abrir a porta do estabelecimento. O artigo 567 do Código Civil antigo de 2002, ele resguardava os direitos dos locatários de terem os valores de aluguéis repactuados. Com a mudança da lei, o novo Código Civil, continua esse direito. Mudança não é tão recente, mas é a que está em vigor. Continua esse direito de repactuar o aluguel. Quem arcar com multa, penalidade prevista em contrato. E essa situação de pandemia, ela se assemelha à deteriorização de imóveis alugados. Porque, além de todas essas gastos, acontece isso. O shopping está fechado, eles podem perder estoque. Eles podem perder estoque, seja de roupa, seja de eletrodoméstico, seja do que for dentro do shopping. Então, as condições físicas dos imóveis, elas estão passando também por esse problema. Eles não estão conseguindo manter o imóvel. Os locatários, eles estão impedidos de efetuar atividades comerciais. Não é justo nem legal que eles atem sozinhos com todos esses prejuízos. O que eu oriento novamente é o bom senso, a boa fé objetiva. Está tendo muita reunião de associação de shopping e associação de shoppings grandes de São Paulo, que administram muitos shoppings de São Paulo, shoppings do ABC. Tem uma associação brasileira de shopping centers que ela já está recomendando que os associados adiem a cobrança dos aluguéis desse período. Porque os shopping centers fechados, ou agora que começou em algumas cidades, em alguns locais, uma abertura gradativa, mesmo assim, vai ser uma abertura de no máximo 20%, 25% das atividades anteriores. Existe uma argumentação sólida na lei, tanto na lei civil como na lei específica de locação, de que os aluguéis, eles sejam não apenas adiados, mas também repactuados, seja com a isenção do período que ficaram fechados, seja com a concessão de significativo desconto. Quanto aos condomínios, também tem fundamento para concessão de desconto, porque ainda que pese que existem custos fixos aos shoppings, por isso que o condomínio dos shoppings é bem mais caro, segurança, manutenção, imposto, ponto comercial, bloco comercial, muitos empresários juntos, garantia de segurança do consumidor que está ali dentro, está podendo consumir com segurança. É evidente que o fechamento atual pela pandemia ele seja a redução desses custos. E, por consequência, tem que ser refletido em descontos aos lojistas também dessa forma. Já estão começando a sair decisões na justiça. Tem uma decisão aqui, uma decisão recente, é Brasília, mas vai começar a aplicar 15ª vara, não é tribunal, tá? É primeira instância, que também está começando a ser aplicada nos tribunais em todos os TJs dos estados do Brasil. A suspensão do pagamento do aluguel mínimo e do fundo de promoção, aplicando como valor do aluguel o percentual sobre o faturamento. Não está tendo faturamento.
Uhum.
O fusão tem que diminuir esse percentual. Isso faz muito sentido, porque o valor do aluguel ele tem que se adequar à realidade dos lojistas. E ao exemplo que a gente está vivendo, que ninguém previa. Nem o shopping, nem a associação comercial, nem o locatário, ninguém estava presente. Por isso que as próprias associações, são muitas, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é a ABRAStec, né, que elas representam, a Associação Brasileira dos Shopping Tenders, elas representam blocos grandes de shopping, porque os shoppings são divididos por blocos, né? E eles cuidam de... Muito difícil um shopping center ser administrado por uma empresa só. Normalmente são associações que administram blocos de shopping. Uhum. Eles já estão soltando, estão emitindo pareceres, orientações nesse sentido. Orientações, né? Porque eles já estão orientando para evitar que na justiça venha essa avalanche de processos depois. A orientação hoje das associações é essa. Que o valor do aluguel adeque a realidade dos lojistas. Os termos da negociação em si, particulares, têm que se adequar ao caso concreto, considerando o porte da empresa, localidade, consequências impostas pela pandemia, previsão de cada contrato específico. De todo modo, é fundamental que o lojista ele sempre esteja atento e tome medida para mitigar os prejuízos o quanto antes, sabendo que eles possuem instrumentos jurídicos que dão respaldo nessa batalha. Só que não adianta depois deixar cair na justiça e não ter nada documentado ou nada ter sido feito antes. Porque a realidade de um shopping numa cidade que já não está sofrendo tanto efeito da pandemia ou que o shopping reabriu um pouco antes, não vai reabrir antes da cidade A ou B, de um serviço essencial, por exemplo, uma lanchonete, um restaurante que está dentro do shopping, mas ele está funcionando o sistema delivery. É uma realidade completamente diferente de uma loja de roupa, de uma loja de tênis que está fechada e não está conseguindo vender. Uhum. Por isso que é difícil a gente falar, existe a regra X geral para todo mundo. Não, porque dentro do shopping existem milhares de comerciantes de várias áreas.
Bom, doutora Aline Romagnoli, que é especialista no direito do consumidor, nesse espaço da UAB de Santo André, de Justiça e Cidadania, foi um prazer conversar, temos várias perguntas, marcaremos uma próxima oportunidade também para a gente poder conversar mais a respeito disso. Doutora Aline, muito obrigado de coração, um grande abraço, viu?
Obrigada a você, espero poder ter ajudado de alguma forma.
Sempre, sempre. Doutora Aline Romagnoli falou com a gente aqui na programação da Rádio ABC.